BanzaCast. Eu sou o Marlon e não tem nada mais velho do que o jornal de ontem.
E aí, bem-vindo ao BanzaCast. Eu sou o Rafa e eu tô a fim de quebrar a banca aqui com os meninos hoje.
Eu sou o Heitor e eu tô muito feliz de ver esse renascimento das bancas de jornal.
Eu sou o Cristão e eu já tenho a minha banca preferida. Até avaliei no Google. Aqui a gente de Chavo Banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba!
Salve, salve, pessoal! Estamos começando aqui hoje mais um episódio do BanzaCast. E hoje temos um convidado especialíssimo, Cristão. Você gostaria de apresentá-lo pra gente?
Quero apresentar nosso convidado de hoje. Já ralou comigo e faz tempo pra caralho. Mas mais tempo ainda tem a banca que é dele aqui. Então eu queria trazer pra vocês o Rafa. Salve, salve, Rafa.
E aí, salve, salve, galera. Salve, Cristão. Pois é, cara. Acabou que eu voltei pra banca, a origem, né, cara? Meu pai sempre esteve lá.
Sabe o que pega?
Foi reformando, mudando o conceito e ideia.
Pois é, olha só o que que pega. O Heitor já tinha falado isso comigo há muitos anos, que ele tinha falado assim: pô, esse negócio de banca, mano, os caras daqui a pouco vão estar vendendo refrigerante, cerveja. Assim, tinha muito tempo que o Heitor falou que a banca ia virar um baleiro. Ia estar cheio de bala, cheio de docinho, ia ser um quiosquezinho no meio da rua. E aí o Heitor já tinha dado esse grito pra mim há muitos anos, quando uma banca ou outra começou a ter só uma geladeirinha de refri, tá ligado? Pra vender uma água, pra vender uns negócios assim. E quando o Heitor falou isso, eu falei assim: ah, faz sentido, mas nem deve ser assim. Pô, desse meio tempo pra cá, eu colo na banca e mal tem revista. Eu acho que revista é o que menos tem na banca.
Pois é, mas ainda tem. Pelo menos eu trabalho com as principais, que essa ideia da banca ainda trazer um pouco da cultura, um pouco da leitura. Isso aí não pode morrer não, sabe?
É verdade.
Boa, velho.
E é um embate de encontro de ideias. Isso, eu acho que é a ideia da banca. A ideia da banca é onde é que você vai pra comprar informação e também você compartilhar a sua própria, seu ponto de vista.
Que conceito legal, velho. Banca é um lugar de troca de conhecimento.
É isso mesmo? É isso.
Era não, isso com o jornal, crer, foi isso com revista.
Com advento, mas também com advento, assim, a tecnologia ficando mais fácil acesso, você obter tanto informações, como também tem outros meios de informações, foi perdendo essa identidade. Foi perdendo, porque a banca também foi descaracterizando. Aí, isso. No final, acaba que não é tão atrativo assim mais.
E falando sobre essa característica mais clássica da banca, e eu já queria puxar um pouquinho lá pra trás, assim, né, velho? Aquela sensação isso. De ser criança e ir com o pai e a mãe na banca. Vocês gostavam de ir na banca de revista? Era uma coisa que fazia parte da vida de vocês?
Pô, a melhor parte do era quando eu ia na banca de jornal comprar figurinhas, é, tá ligado? De álbum de figurinha, velho. Essa sensação e comprar aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Falsificada, velho. Nossa, isso era top demais, mano.
No pacotinho de...
Um pacote Cotinho roxo de papel, Zé. Vocês lembram disso,
mano? Era isso mesmo.
Eu gostava de colar lá pra pegar os exemplares da revista do dinossauro, que vinha cada fascículo vinha um negocinho pra você ficar montando o dinossauro que brilhava no escuro. Mano, aquilo ali era a alegria do, sei lá, da semana, do mês, devia ser do mês, né? Era a alegria do mês. Colar na banca do Bené, que é o pai do Rafa, que na época eu nem sabia que existia Rafa, mas eu ia lá todo menininho, pequenininho assim, colar lá e pegava minhas revistinhas que tinha carrinho, que tinha os negócios de dinossauro, que tinha as figurinhas. Eu nunca fui tanto de figurinha, mas sempre teve um momento, né? E aí, essa banca, de quando eu era pequenininho, é a banca do Rafa. Do pai do Rafa, que do Rafa agora.
Que brilho.
E já fez muita minha alegria com suas... com as coisinhas de banca, né?
Agora ela tem uma característica nova, que ela é mais tabacaria. Também uma banca.
Aí, ó.
E tem essa parte de bar também, que é um diferencial interessante. E tem a cozinha aberta, que é o seguinte: como eu tenho uma airfryer lá, eu tenho uma bancada, tem pia, tem tudo. Eu sirvo minha bebida em copo Stanley.
Não, peraí. Oh,
é isso mesmo, então?
Aí sim, cachorro! Porra! Que banca é essa? Não. Banca duplex, mano, com cobertura? Tem varanda na banca?
Ué, não,
é... Tem uma varandinha, assim, tá ligado?
Tem uma varandinha.
É porque
eu abri a lateral dela, fiz uma janela.
Que massa, mano.
Que isso,
pode crer, velho.
Deixa eu falar uma parada.
E a parte interna dela dela também, eu chamei um artista, então ela é grafitada com um grafite muito foda na parte externa dela. Ela fechada é o mimo.
Com a obra de arte fechada.
Uma obra de arte fechada.
Sabe o que que pega? Sabe o que que me deu vontade de gravar um cast? Outro dia eu tava lá, e aí do nada eu vi ele servindo um copo Stanley e uma long neck pra galera. Eu, caralho, o Rafa mó bonitinho, com os negócios organizadinhos,
cara,
tá ligado?
Cara, mó sangue bom, né, mano?
E não é salto, tá ligado? Aí eu tô lá trocando ideia com ele, brota um cara e fala assim, ô, você me arruma aí um de palha picado? Aí o Rafa, quantos? Ele, uns 6. Aí ele deu 6 picados pro cara, virou e falou, você quer uma caixinha? Aí o cara falou, quero uma caixinha. Aí ele pegou uma caixinha dos picados vazios que ele guarda lá só pra esse tipo de ocasião. Eu falei, mano, o cara é muito carinhoso, eu preciso gravar com você que você vai ter muita coisa pra falar, mano. Eu tenho certeza.
Next level.
Ô Rafa, foi aquele momento que você conquistou a presença aqui no cast, que eu falei, caralho, mano, ele é muito atento ao detalhe, tá ligado?
E como é que se deu essa mudança, tipo, de perspectiva da banca, tá ligado? Porque o Cristão falou assim que era uma parada que veio do seu pai e que você abraçou depois de um tempo. E como é que veio essa ressignificação do espaço? Como é que foi essa transição, assim? Qual que foi a brisa?
Oh, pois é, cara, porque eu trabalhava em outra área também, e meu pai ia vender a banca.
Isso quando? Quantos anos atrás?
2 anos e meio, agora,
aí.
Aí eu olhei assim, eu falei assim, uai, pai, vou pegar esse trem aí, você me ajuda, a gente vai fazer uns negócios diferentes. Eu tive um acordo com ele, que ele não era pra ele dar palpite em nada, que deixa... Aí eu acabei vindo, saí de onde que eu tava, só que eu ia ter que aumentar muito o faturamento da banca pra justificar uma mudança dessa, entendeu? Então eu não podia fazer um trem meia boca. Eu tinha que realmente ressignificar a ideia da banca.
Pode crer.
Mas sem perder a sua identidade. Sem perder a sua identidade. Porque qual que é a identidade que eu considero a mais valiosa da banca? Que é essa troca de cultura, essa troca de informação. Onde você leva as suas impressões do que você compra, das notícias que você vê e vai pra lá pra debater. Esse é o lugar de encontro da banca. Eu não queria perder isso. Só que hoje eu tenho outros atrativos. A revista, ela tá muito em desuso, mas que nem antes, eu tinha um projeto de troca de livros.
Olha aí.
Massa.
Só que eu deixava ele todos expostos e não trancava, porque eu acho que o livro, ele tem que ser lido. Só que as pessoas não souberam muito lidar com isso e os livros acabaram sem a troca, entendeu?
Pode crer, a galera levava, não devolvia e não colocava nenhum no lugar e ficava por isso mesmo, né?
É, cara. Entendi. Eu pegava, que nem eu tinha, eu doei todos os meus livros, eu tive muitos clássicos, eu tinha todos esses clássicos de Dostoiévski, Hermann Hesse, poxa, e Tolstói. E eu deixei realmente livros de altíssima qualidade, assim, na exposição.
Aberto, para as pessoas
trocarem. Poder ler e devolver, entendeu? Que é uma ideia. Bom, pega, lê, devolve.
Pode crer.
Só ler, tem que ler, pô.
Isso é o lance, velho. Livro parado no armário, na estante, não ajuda ninguém.
Alimenta
o
ego, cara.
Às vezes a gente fica com dó de emprestar livro, porque ele livro é uma coisa que muitas vezes não volta e muitas vezes volta muito danificado, né? Machucado. É da tristeza. Só que vale mais um livro que volta danificado ou que não volta do que um livro parado na estante.
Danificado, cara, pelo livro faz parte.
Não, mas o livro, ele atinge um objetivo com uma pessoa uma só vez. Só enquanto ela lê. Depois que ela leu, ela compreendeu a sua essência. E ele tem que ser passado pra frente.
Pode crer. Falando de passar pra frente, o Marlon perguntou, eu queria saber de você. Rolou alguma estranheza no sindicato dos donos de banca quando você falou, velho, meu esquema agora vai ser air fryer e vender cerveja no copo Stanley?
É, mas ela é tabacaria também, né? Mas
então, é tabacaria e tudo mais.
É que é o seguinte, eu não tenho alcance. Eu tenho alcance de quem tá ali na região e ainda, por exemplo, eu não sou totalmente regularizado nesse aspecto. Né? Por exemplo, bancas do Rio e de São Paulo e Nordeste, todas elas é tida como loja de conveniências. Aqui em Minas e BH ainda tá meio travado isso. O que eu fiz? A tendência é se tornar igual a esses estados. Eu só tô tomando a dianteira. Porque, por exemplo, tem uma franquia do Rio de Janeiro, de uma banca que chama, que é bancar, que é uma conveniência sensacional, alto luxo.
Boto fé.
E numa pegada mais assim, produtos alimentícios no geral, tipo a Araújo tem aqui em BH que vende um pouquinho de tudo, ou mais um negócio sobre sei lá, quinquilharia, pilha, ioiô, esses negócios assim.
Não, essas bancas dessa franquia bancar, ela é literalmente uma conveniência, é tabacaria conveniência. Tem as bebidas, tudo long neck e tem a parte de tabacaria. que tem um pouco, aí tem muitas, tem algumas que tem livraria e tem umas que são grandes, tem até uma vinícola lá dentro, uma adega assim.
Caraca!
Dentro.
Vinícola, eu achei a banca muito grande, velho.
Parreira, destilaria.
Não, adega, não, é porque tem umas bancas no Rio que são gigantes, cara, é uma loja.
É,
uma
tem
loja.
Mesmo. É uma loja, é uma loja.
Parece um quiosque. No meio da calçada, tá ligado?
Pô, como é que é? Deve ser o quê? Uns 7 metros por 3, 4 metros. Deve ter ali uns 21 metros quadrados.
Esse é maior do que muito lugar que a gente tá morando aí, velho.
Tem gente de São Paulo morando menor do que a banca do camarada.
Isso no meio de uma calçada, isso. Então é sensacional a ideia, sabe?
Na moral, velho. E transforma esse ambiente da banca que antes era pra vender, né, uns bagulho, pra um espaço de convivência mesmo, né? Porque vira isso, né, velho? Igual o Cristão, ele brota lá depois de um treino da academia, depois isso. Do trampo... Né, compra uma seda, troca uma ideia, toma uma cerveja, bate o papo, coloca uma batata frita na airfry, tá ligado?
Não, velho. O negócio é... Eu não consegui lidar ainda.
Bota fé, isso é muito maneiro, mano. Boca. Porque, tipo assim, pra gente que curte fumar fumaça, fazer fumaça, não é fácil achar esses ambientes que, tá ligado? Que abraça a ideia de brotar, troca uma ideia, tá ligado? Compra uma cedinha, compra um paiol, gasta uma onda, bota fé,
velho. Como ela é aberta, então é um lugar que você pode estar fumando, sua paz, o que seu fuminho, o que você quiser ali, você tá de boa. Você pode comprar um charuto também, está fumando charutinho.
Tem gente tá aumentando que vai cada vez mais. Tem muita gente que vai sozinhão, tipo eu, tá ligado? Vira e mexe, eu colo lá, tem dois aleatórios, os caras nem são brother um do outro. Tá dois aleatórios e o Rafa, trocando ideia, tá ligado? Fumando um negócio, ficando ali trocando ideia, às vezes tomando uma cervejinha, e dois caras aleatórios só trocando ideia. E não é relevante se conhecer, sabe aquele... aquela parada do boteco, da galera que vai no boteco e troca ideia com quem aparecer, assim, eu senti que um pouco
mas
dessa vibe...
Mas eu faço que as pessoas se interajam. Então eu apresento, faço um bom meio de campo quando
chega
um...
Você faz pontes.
Eu faço a ponte, isso. Adoro fazer essas pontes.
Ué, claramente você se amarra em ser o dono da banca do Rafa. Claramente.
Cara, eu amo servir as pessoas. Isso é uma coisa... Eu adoro servir as pessoas. Eu gosto de tratar bem as pessoas. Isso é uma coisa... Eu não é nem minha acontecendo nem de nenhuma nesse aspecto, mas eu gosto de servir. E...
Pode crer. Legal, mano.
Então, eu faço questão. Eu sirvo não só no trabalho, como eu sirvo na minha vida pessoal.
Como que chama a banca? Eu fiquei curioso.
Quebrando a banca.
Quebrando a banca? Que da hora, beleza. Pode crer. Beleza.
Só que o que é mudo é como se fosse assim, quebrando. O brando é belo, é nostálgico. Ah, então... E como eu tô quebrando os paradigmas da banca, então eu tô quebrando a própria palavra pra mostrar como eu quebro a própria banca. Eu quebro os seus paradigmas, eu quebro...
Brabo.
Pô, velho, rolar filosofia até no nome do bagulho, você é louco, pô.
Você tá ligado?
Dá pra chapar legal, velho. Sabia que eu imagino, velho, os clubes de cultivo aqui no Brasil, algo similar a isso, sabe? Tipo assim, um espaço de convivência, um espaço... Porque, por exemplo, eu trabalhei num lugar que próximo, na mesma rua, tinha uma charutaria. Então a galera então vendia um monte de cigarro diferente, um monte de charuto diferente e tinha uma sala de fumo. Era um ambiente fechado com uma mesona, tá ligado? Fechado de vidro, porque aí quem tá no café do lado de fora e não quer lidar com a fumaça, não lida com a fumaça e a galera ficava lá tomando, tá ligado? Café, fumando charuto naquela saunona e eu ficava chapando, tipo assim... Véi, por que que não tem mais espaço como esse, véi? Tá ligado? Pra galera fumar o que for, se divertir, gastar uma onda, trocar ideia, bota fé. Então, tipo assim, pra mim, véi, esse é um ambiente ideal, véi. Tá ligado, véi? Pra colar, gastar uma onda, curtir uma tarde, tá ligado?
Não, cara. Não, e ainda bem que ela tá se transformando. Pô, no início, claro que as coisas meio devagar, mas hoje já tá esse ambiente que as pessoas estão indo com bastante frequência, estão encontrando, ficam lá...
Pessoalmente, eu já te fiz essa pergunta, mas aí eu faço de novo. Compensou sair da banca do Bené, que o Bené construiu com o Christianzinho pequenininho lá, aquela parada pro que ela é hoje. Compensou fazer essa troca?
Ô, cara, não só compensou, porque ela era necessária, porque ele ia vender, porque ela tava quebrando. Você não vendia mais.
Pode crer. O mercado, então, ele sumiu, né, com a internet.
Não, sumiu. Então ele vendia muita coisa agregada, coisa barata, entendeu? Tipo assim, só coisinhas de... um cabinho de celular, outro, carregador, isqueiro. Bala, chiclete, isqueiro. Essas coisas bem básicas, sabe?
Pode crer.
Então isso não dava volume de venda, isso não, tipo assim, você não tem uma representatividade que compensa você ficar ali 7, 8, 9, 10 horas por dia trabalhando.
É, pode crer. É muito louco. E eu acho que, tipo assim, teve um momento onde as bancas precisaram, tipo, achar alguma coisa pra fazer mesmo, velho, tá ligado? Alguma forma de se reinventar. Mano, eu liguei na... ano passado, a gente teve um problema, eu trabalho com muito jornal, e a gente teve um problema que o jornal não tava atualizando a versão digital a tempo que a gente precisava. Então a gente precisava dar um jeito de ter acesso ao jornal antes do que ele disponibilizava no sistema dele, tá ligado? E aí a gente foi tentar achar a cópia impressa, tá ligado? Mano, você não acha, cara. Tá ligado? Você não acha, mano. Você liga nas... Eu liguei numa banca aqui de Lavras. Eu falei, vocês recebem um jornal tal? O cara falou, pô, meu amigo, eu não recebo jornal tem mais de 2 anos.
Jornal? Aquele negócio
você tá chapando, velho.
É incrível, porque quando eu fui pra banca, meu pai trabalhava com jornal ainda, depois que eu cortei esse trem. Pô, eu vendia uma unidade por semana.
Eu boto fé demais, velho.
Poxa,
não, que isso? É assim, tinha um cliente bizarro, né? Que comprava segunda-feira e era isso.
Você comprava uma unidade pro cara, né, mano? Já compra contado.
Não, e por mais que eu goste, por exemplo, de ter alguma coisa que é específica pra cliente, porque que nem lá eu preparo drinks também, né? Não drinks assim, por exemplo, eu tenho umas doses de umas bebidas, eu tenho uma maquininha de gelo que...
Pode crer.
Que funciona bem, aí eu tenho um cliente que toma Campari. Aí ele toma muito Campari.
Então justifica CT, né?
Justifica.
Eu tenho um Campari pra ele, fraga.
Caraca, pode crer. É isso,
velho. Deve já sair por mesmo uns 3 mil, 2 mil reais na banca.
O Campari tá mole, né?
O que mais? Você quer laranja também? Eu trago fatiadinha pra você pôr no seu Campari.
Não, eu pego, aí eu tenho, porque eu tenho frio. Eu tenho, por exemplo, tem uma cervejeira, eu tenho uma geladeira expositora e ainda tenho um freezer. Tenho uma televisão, porque passa o jogo também. Eu tenho um banheiro, que é onde é que as pessoas têm que beber e tem onde jogar.
Mano, a banca do cara é banca
que
é essa,
que não, isso, não. Velho? Que brotar,
lugar. Quando você chega, a banca é um lugar que você transita na parte externa dela ainda. Então você transita por ela inteira.
Massa pra caralho.
Demais, velho. Ou muito louco, né?
É por isso que as pessoas vão colar, né, velho? Porque é um lugar que tá preparado, que você vai estar lá atendendo todo mundo bem e você tem esse foco da transmissão do conhecimento, da galera se conhecer, trocar uma ideia. Pô, é muito estímulo pra você voltar e já é uma banca, já é um lugar que, tá ligado? O vape já não vai incomodar quem tá do lado ali.
Não, tá dando bem, tá? Acho que tá formando, ainda tem outros projetos lá, que nem como eu gosto muito de leitura, pretendo trazer pra lá, criar um grupo de leitura pra debate de livro também.
Eu tô estimulando isso aí. Devo dizer que vira e mexe, eu vou lá e falo, Rafa, vamos fazer aquele negócio, eu faço com você, deixa eu te empurrar aqui, vamos fazer essa parada com você.
O Christian me dá umas ideias, eu tenho que acatar e botar em prática, porque no marketing, meu marketing é triste. Eu tenho ideias.
Mas é porque você tá começando, mano, e é difícil ter atenção em tudo.
É difícil fazer
cada...
tudo.
Ô, Heitor, cada vez eu vou lá, o cara tem uma geladeira nova, o cara tá pintando um negócio do lado de fora, tá ligado? Chama a galera pra fazer um grafite, faz um desenho legal lá fora. Cada hora eu passo lá, tá rolando um negócio, mano. E aí, alimentar a rede social com tudo isso é foda também. Embora são excelentes oportunidades pra você alimentar a rede social.
É, tá pô, meter uma geladeira, stories. Isso,
excelente oportunidade. Mas
não, excelente.
É muita coisa pra
botar
pensar.
Em prática umas coisas.
Como que a galera do Banza vai chegar lá com a rede cansada? O de que?
Não.
Tem que chegar na
chega na bota. Coisa, vocês vão atrás da banca e recupera a cabeça.
É isso. A pergunta que eu preciso fazer é: como anda os maconheiros na sua banca? O número.
O número?
Porcentagens.
Boa. Galera chega, compra uma seda, compra piteira. Como que é que os maconheiros colam lá e encosta a barriga no seu balcão? Como que é?
Não, pois é, porque, por exemplo, quando às vezes o maconheiro ele pode chegar lá e pedir uma seda picada, mas eu não vendo seda picada. Seda picada eu só salvo.
Olha, pô, aí sim, velho. Mas aí também não dá pra salvar o mesmo cara todo dia, né? Senão você fala, pô, meu irmão.
Não, mas é salvo.
É consciência, né?
Salvo. É consciência.
É isso. Não é pra você bancar ninguém.
É isso que
ninguém,
eu gosto de alimentar, tá ligado?
Aí. Esse lance que você falou de salvar a seda, velho, isso é muito verdade, velho. E eu sou, pô, isso aí aqueceu meu coração, porque eu sou muito a favor de salvar o maconheiro quando ele precisa, velho. Esses dias, porque, mano, é muito difícil achar alguém que voluntariamente te oferece uma seda, tá ligado? Esses dias, tem uma quitanda aqui perto de casa, e do lado da quitanda Quitanda tem uma lanchonete. Daquelas bem lanchonete de bairro mesmo, tá ligado? Cadeira de plástico, aquele porta guardanapo em cima da mesa, né? Aí eu saindo da quitanda, o mano veio na lanchonete e perguntou assim: ô senhor, posso pegar um guardanapo aqui? Aí, mano, tá ligado? Guardanapo, linguagem oficial do maconheiro. O cara tava querendo bolar um beck, né,
Zé? O cara tava precisando, né?
Aí eu já, ó o maconheiro aí. Nossa, vai fumar um guardanapo, mano. Pô, mas eu não tava com seda no bolso. Eu tinha ido na quitanda comprar um pãozinho e tava subindo. Só que o mano pegou o mesmo caminho que eu, Zé, subindo um escadão que tem aqui. Aí eu subi o escadão, eu falei: ô Zé, te vi pedindo um guardanapo ali, você quer uma seda? Aí ele: nossa, Zé, você tem aí? Aí eu falei: ô Zé, eu moro ali, eu vou lá buscar pra você. Aí ele: nossa, vai mesmo? Aí eu falei: vou, Zé. Só que tava pertinho de casa, tá ligado? Eu só ia entrar no portão, subir no apartamento e pegar.
Marloque subiu escada pra salvar a seda pro
Ah, mas eu moro no primeiro andar, não foi tanto esforço assim, não.
Não diminui não, Marloque, não diminui não.
Se eu tivesse no quinto, talvez eu não oferecia não, velho. Coração bom até certo ponto também, Zé. Aí eu subi, peguei umas sedas, peguei umas piteiras pro cara, fui, levei ele embaixo, falei: ô, mano, aí, ó. Aí ele: ô, satisfação, pá, não sei o quê. Mas tá ligado? Isso aí a gente tem que fazer, mano. A gente tem que plantar a sementinha da benfeitoria dos maconheiros, tá ligado?
Pode ser. Perfeito. O Heitor que me ensinou a salvar a ponta, às vezes, pro mano da rua que tá pedindo um pega. E aí eu posso deixar que a ponta fica com você.
É, ué.
E aí o Heitor já me deu, que... eu gosto dessa prática.
Já fiz muito, velho. O cara: mas deixa eu dar uma bola aí. Eu falo: não, segura aí que a gente fuma aqui. Eu largo a ponta com você e tá suave.
É uma parada, o cara fica com a ponta e ele fuma do jeito, né?
Não, é porque... sabe por que eu fico pensando, velho? O camarada fica com a ponta, ele pode fumar ali, dar um pega, guardar e fumar o resto depois. Sacou? Acho, é. Pronto, fica a ponta pro camarada.
Eu não tô falando que eu distribuo maconha por aí, sabe?
Eu mas também não.
Se eu tiver fumando um na rua e eu já chapei, já tô doidão, não quero carregar a ponta, eu sempre largo ela num ponto estratégico, assim, onde alguém vai ver, tá ligado? Deixo.
Pode crer.
Em cima de uma árvore. Ou então em cima da haste da lixeira, assim, sabe? Aonde não fica sujo. Aí eu vou lá e coloco ela assim, bem encaixadinha. Ou então no meio-fi, que às vezes uma pessoa que tá varrendo a rua, alguma coisa, encontra, tá ligado?
Pode crer.
É bom esse negócio. Porque também a gente não pode simplesmente jogar no chão também, né, cara? A gente, por exemplo...
Descartar uma preciosidade dessa?
É descarta coisas. É porque nem eu fumo cigarrinho de palha. Eu tenho uma incrível... O foda BH não tem tanta lixeira. Aí você não joga o trem no chão. Você vai colocar ali em algum lugar. Se você não tiver nada perto, eu sujo, eu vendo meus bolsos tudo. Mas tem hora que você não tem bolso, tem, dependendo da bermuda. Aí você coloca no cantinhozinho ali, só pra não, pelo menos esteticamente, você não...
Não tá fazendo bagunça, né?
Ou tem uns paiol agora que vem com uma bituqueira no cantinho, vocês já viram? A caixinha vem dobrada de tal forma que no cantinho tem um filete assim vazio. E aí você joga os...
Ah, que brisa.
Mas é foda porque marofa pra caralho, né? Porque uma parada que fede é ponta de cigarro, seja lá qual cigarro que nós estamos falando. A ponta é aquele cheiro de cinzeiro
marofa.
Paia.
Marofa.
Pois é, por isso vocês devem comprar aqueles tubetinhos. Tem uns tubetinhos com papelito. Eu também vendo uns tubetinhos aí, que ele é bom pra colocar um baseado, mas é um ótimo lugar pra colocar ponta, que aí não fede. Ó,
tá, isso tem...
fica suave.
Top, tem uma essa marca que tem uma bituqueira, aí, que é tipo uma bolsinha... É tipo de um botão, saquinho, né? Estanque. É um saquinho estanque. Provavelmente não passa água e não passa ar. Então, você põe ali a pontinha, ou já só a carniça, e aí põe lá pra você não jogar no lixo, ou melhor, pra você não jogar na rua, pra você não jogar em outros lugares.
Ó, eu dou muito de cortesia pros meus clientes, cara. Primeira compra, essas coisas. Quando o cara compra muito, várias vezes, eu sempre tô dando um mimo pra ele.
O que a galera compra bastante?
Cara, é muito... Ó, o principal é fumo, seda, filtro, piteira. Essa é a base. Essa é a base da tabacaria.
Fumo que você diz é o de palha ou é um fumo-fumo?
Não, de tabaca... Assim, tem um cigarro de palha que vende muito. E tem o fumo-fumo também, que tá vendendo muito. Agora eu acho que é porque eu já tô criando um certo know-how. O pessoal já tá entendendo que aquilo ali é uma tabacaria. Porque a dificuldade da banca do início é porque ela banca por fora, né?
Pode crer.
E ela não é uma tabacaria. E ela continua sendo... Então o pessoal não imagina que aquilo ali é uma tabacaria. Porque você vê as costas dela quando você passa na rua. Você vê as costas. Você não vê a frente igual uma loja.
Isso.
Então eu perco...
Ah, boto fé, velho.
Então eu perco um pouco dessa publicidade, entendeu? Desse marketing.
Pode crer.
Aí, por isso que eu decidi pintar, fazer o remasterizar tanto a imagem externa quanto interna. O meu símbolo é um quezão onde a perninha do que é um charuto, sabe?
Pode crer.
Quebrando a banca é um quezão. Aí, que nem agora, que acabou essa arte, vou fazer uma outra, colocar quezão no teto da banca. Todas as pessoas nos prédios ali vai poder identificar.
Do teto? Caraca, pode crer, velho. Porque aí quem olha da janela do prédio, né, mano? Vê que é um...
Também é a tabacaria e que...
Ô, Rafa, eu vou descolar um drone pra na hora que isso estiver pronto, a gente subir fazendo a imagem do drone subindo assim. Nossa, pra ver o que
eu consigo... Eu consigo chamar uma pessoa que tem um drone pra fazer isso pra nós. Na moralzinha.
Pois é, eu também...
Olha os contatos vindo aí, ó.
Quando esse aqui estiver pronto, você dá o grito que nós vamos fazer uma imagem aérea aí do caralho.
Não, aquele dali, ó, se eu pudesse, eu transformava aquela banca ali numa espaçonave, cara.
Você tá tentando, né?
Eu tô testando o OVNI, só pra você ver a complexidade.
Outro dia eu tava com o Rafa lá trocando ideia. E aí, acho que ganhamos uma ouvinte. Porque eu tava trocando ideia com o Rafa. E aí, a menina veio pra comprar um cigarro, um negócio assim. A gente trocando ideia, eu falei, pô, porque eu falei lá no cast, não sei o quê. Ela falou, você faz podcast? Faço. Já me fala que eu quero ouvir. E aí, eu dando pega no meu vape. Ela tava falando que ela tava parando de fumar, mas maconha não. E aí, eu falei que o cast era disso. E aí, do nada, a menina tava saindo com a gente ouvindo Spotify. Se você tiver ouvindo aí, um salve pra menina da banca do Rafa.
Um salve novo ouvinte.
Inclusive, a perguntinha do cast vai ser se você é novo ouvinte.
Eu sou um ouvinte, cara.
Você é um novo ouvinte também, Rafa.
Novo? Eu sou um ouvinte já, cara.
Aí, ó.
Outro dia disse que maratonou vários episódios.
Eu tava aí, ó, botei, acordei escutando vocês, cara. Porque eu curto escutar um podcast de noite, assim, ó.
É gostoso, né?
Eu curto pra caralho.
Eu curto botar um podcastzinho e jogar um videogame, velho. Tranquilão, fraga, velho. Escutando uns mano falando uns bagulho, velho. Tá ligado? Dos mais variados, velho. De chapação do Sacane falando de Floresta Negra com não sei quem. Um monte de aleatório, né? Até uns caras chapando e gastando onda, tá ligado? Pô, eu tô sempre escutando um podcastzinho, velho. Curto muito, mano.
É bom mesmo. Eu gosto também de ouvir notícia. Sabe a notícia da galera que é aquela galera que é mais bem informado e principalmente se tem uns informantes por trás, sabe? Tipo assim, pô, eu tô ouvindo um negócio dos militares, mas de um camarada que conhece os militares. Então a notícia às vezes chega antes.
Pode crer, boto fé.
Inclusive, você falou que você tava querendo comprar os equipamentos pra você poder mexer com o som. Você tá querendo fazer o quê? Já pode divulgar ou é um segredo de projeto?
Segredo na banca, não, na verdade, velho. A banca, ela é construída através de opiniões. Eu tenho um tanto de gente que como a banca, ela é muito antiga, tradicional, eu vim com aquelas ideias, mudando tudo. Então, nem todas as ideias é minha. Então, boa parte delas também são de pessoas que colocam as impressões dela em cima. Aí eu vou fritando de acordo com a minha experiência ali, daquele ambiente pequeno que eu posso aproveitar ou que eu não posso aproveitar. Então, é receber muitas... através de muitas críticas que ela tá legal.
Isso é massa, um negócio que você vai criando coletivamente ali, vai ouvindo as pessoas. Ou, o que, que vocês precisam? Qual que é a sua dor do dia a dia? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso remover uma barreira? Como é que a gente faz?
Isso é consequência de lá ser um local de trocação de ideia. Que a galera vai pra trocar ideia genericamente e, tipo assim, eu não vou colar lá eu e Heitor pra gente pegar uma cerveja, ficar num cantinho e ficar tomando cerveja nós dois. A galera lá interage e vira um grupo.
Vira um grupo. Por mais que eu tenha espaços que quem quiser tiver mais privacidade, eu tenho uma mesinha ali, coloco na quebradinha ali do lado fora, tem uma mesinha ali que pode chegar um grupinho ali de pessoas que quiser mais privacidade, mas eu acho que o legal é você ir pra tomar na banca. Você chegar, entrar dentro da banca, calar dentro, conversa com um, conversa com o outro.
Não era assim a banca quando a gente era criança? Eu lembro de ser assim, velho. Um lugar que você ia, você pegava a revista, mas meu pai ia e ficava uma rapa lá trocando ideia. E eu lá, criança, ouvindo os adultos trocar ideia, até eu ficar adolescente e ir comprar minhas próprias revistas. E aí eu ficava trocando ideia com o banqueiro, dependendo então, do dia, dependendo da revista.
A pessoa da banca, ela sempre te atendia conversando com alguém, né? Enquanto ela conversava com alguém, ela te...
Não, eu continuo isso, cara. Isso aí é um pesadelo.
Essa é a tradição, você segue, né?
É uma tradição que eu sigo e é um pesadelo. E, pô, ao mesmo tempo que eu não quero ser indelicado com alguém, assim, eu tenho que atender.
É esse espaço de convivência, né? Eu não chego a lembrar se teve alguns eventos, tipo evento de troca de figurinha. Eu não chego a lembrar se essas paradas aconteceram lá com seu pai. Mas eu sei que em alguns locais aconteceram. A banca também, ela foi esse espaço de convivência em grupo, né? Sempre foi um negócio meio coletivo.
Não, pode crer, velho.
Lá já teve épocas que era troca de figurinha. Hoje ela não é porque acaba que ela tá um ambiente muito adulto, como tem, por exemplo,
artigos de tabacaria,
as coisas. Eu mesmo não gosto de ficar deixando muitas coisas de criança, porque eu já considero aquele ambiente muito adulto e não acho muito ético.
Tá corretíssimo.
Então é uma coisa também que eu tô cortando bem aos poucos pra transformar, principalmente, predominantemente, que nem hoje eu tenho revistinha Turma da Mônica, a única coisa de criança que eu tenho. Mas pra não perder totalmente, mas a ideia é só ter livros, ter bastante livros ali. Pô, mas que nem, eu não tenho tanta variação de charuto ainda. Porque, por exemplo, charuto é um produto, ele tem que ter uma temperatura e umidade certa pra ser armazenado. Incrível. E a banca é uma mistura, esquenta muito. Eu tô até pensando em alternativas. Aí vem, é porque ali funciona, como eu não tenho muito dinheiro, assim, eu vou fazendo muita coisa no peito. Por exemplo, igual, ela, a parte interna, ela é toda revestida aparentemente de madeira. Mas, obviamente, eu usei aquela papel de parede que imita madeira.
Pode, mas resolve.
Resolve. Esteticamente, pô, a pessoa...
Atende.
Aí eu coloco uma lâmpada amarela, aí fica aquele ambiente aconchegante.
Intimista, né?
Intimista. Aí eu peguei, eu troquei o piso lá, em vez de eu colocar ele ou de cerâmica, eu queria dar um aspecto de madeira. Então eu comprei um vinilo que imita madeira.
Vambora!
É isso aí, mano. Então, o visual pra quem chega é o que conta. Porque depois que chegou na aconchegante, já ficou aconchegado.
Já ficou aconchegado.
E ainda mais numa banca, né, velho? Que geralmente você fala, ah, mano, vamos tomar uma na banca ali e tal, o cara já, na banca, mano, nós vamos tomar uma na banca. Você já imagina aquele chão, tipo chão de busão, mano, que é um, tá ligado? É. Que é tipo um alumínio, sei lá, que é aquilo de, com umas listrinhas assim, mano, tá ligado? Aí você fala,
os relevos.
Você tem certeza? Aí o cara, não, Zé.
Que era do emborrachado, aqueles das bolinhas, que é tipo um Ed.
Também tem esse, que é tipo uma ficha de
fliperama. Eu lembrava assim, né, velho.
Pode crer, velho. Era isso mesmo. Aí o cara, não, mano, confia, você vai chegar lá, você vai ver, mano. Nós vamos até fumar um charuto, meu irmão.
Mas que nem esse negócio do charuto é interessante, que nem eu não vendo tanto ainda hoje, que eu não tenho como armazenar. Eu tenho uma gambiarra, tipo assim, eu comprei uma caixa de madeira, de cedro e charuto, coloco um umidor lá dentro pra ter, e a madeira, ela consegue segurar mais a temperatura, porque ela não é tão bom isolante. Ela é um bom isolante, aliás. É, aí, mas só que agora, que nem tá chegando na metade de abril agora, eu comprei uma espécie de, tipo, uma geladeira pra armazenar charuto. Ela já controla umidade e temperatura.
Nossa, doido demais. Esse é o que armazena. É assim, armazena charuto. Mas assim que legalizar, vai armazenar Bud.
Ué, meu sonho é legalizar.
Ou, então, daí eu te pergunto isso. Você tem algum plano do que você quer fazer depois que legalizar?
Pô, cara, se eu conseguir o alvará pra tal, primeiro ter a licença. Mas se eu conseguir a licença para tal, rapaz, eu já tenho até um projeto arquitetado de como que eu vou fazer esse armazenamento e exposição. Nossa. Então já tá desenhado, já tá tudo pronto. Como é que...
Com certeza eu frequentarei. Você não precisa ter dúvida. Frequento desde criancinha, inclusive. Estarei lá.
E BH eu acho que é uma boa cidade pra um projeto como esse, né, velho? BH, velho, já tem pesquisa aí que a gente leu que tem o maior número de maconheiros, a capital com o maior número de maconheiros. Vocês lembram desse lance, mano?
Lembro. Era o dobro, né?
Acho que não era
o dobro da média das outras capitais e era a capital com mais maconheiro per capita.
Não, aqui não, a tabacaria tá sendo um ótimo negócio de investimento.
Pois é, velho, tem uma banca aqui perto de casa, só que a banca aqui não é duplex com cobertura que nem a sua. É aquela menor unidade de banca, sabe?
A minha
banca
é que deve ser assim. Não, cara, mas que
porque você aproveita bem o espaço,
né?
Aproveita bem o espaço. Sim. Não, eu tô sacaneando. Mas a banca aqui é muito pequenininha, sabe aquela que tem um por um e meio, assim, um por dois?
Acho que é dois por um.
É, acho que é dois por um, dois de teto.
testa, assim, de 1 de profundidade, bem pequenininha. E aí eu vejo a menina que ela tem a banca, a minha esposa falou que é desde menina, que ela é menina, aquela banca é da mesma família. Aí eu vejo ela lá, tem dia vendendo as revistas dela, velho. Eu falo, pô, velho, começa a vender um negócio de tabacaria aí. Tem uma banca aqui na avenida aqui embaixo que virou uma cafeteria, uma micro cafeteria, sacou? Então ela vende, o pessoal vende uns cafés especiais, assim, bem legais.
Lá eu também tenho um docinho. Café.
Aí, ó, tá vendo? É, mas aí, café e charuto, tudo a ver.
Tudo a ver.
Tudo a ver, velho.
É um cafezinho, nossa, lá tem um cafezinho.
Café. É impressionante como café. Cabe, mano. É. É muito impressionante como cabe tudo isso, porque eu sei que esse é provavelmente um dos maiores desafios, é você conseguir ter as coisas que cabem. Então, provavelmente, você vai ter que
mandar
fazer
estoque,
várias, né, coisas. Como é que é?
E tem que ter estoque. Tem que ter...
E tem, tá ligado? É, outro dia, ele veio me falar que ele tá terceirizando o freezer pra cerveja, porque na geladeirinha lá, ele não consegue atender a galera. Como que você terceirizou o freezer? Como que você terceirizou o freezer?
Não, você tá alugando a gelada? Não, gela essa cerveja aqui pra mim, ó. 50 centavos, te dou aí.
Não, cara, o negócio foi na parceria, que né? Eu tenho uma ótima relação com outros bares da região. E a minha banca, ela fica de frente pra um bar. E esse bar tem música ao vivo. E por incrível que pareça, a banca é o camarote que fica de frente pra um
lógico,
é verdade.
O melhor espaço do bar é a sua banca.
No bairro, né, velho? Você fica bebendo na banca, ouvindo música ao vivo, não paga nem
caralho, no ambiente aberto, tá ligado? Fumando.
Na rua, fumando
vacilado. Eu não queria explanar isso, não, mas como foi?
Caralho, sensacional, meu cara.
O melhor rolê do bairro.
Sensacional, mano.
Ai,
e aí o mano te salva o freezer.
Aí tem um outro. Aí não é esse bar, mas tem um bar de baixo, que a gente tem uma relação magnífica, sensacional. Eu adoro ele. Pô, são uma gracinha. E aí eles deixam de colocar minha cerveja. Agora eu não tô precisando mais, porque eu comprei mais uma cervejeira. Mas antes ele deixava eu colocar lá, por exemplo, 4 fardos de latão por dia na câmera fria deles.
Boa.
E já gelava, já tinha. Aí eu chegava, meu freezer acabava, bateria, então, né? Aí não tava logística muito boa, não. E,
mas já deu um salve.
Sexta-feira, quarta, quinta e sexta à noite, cara, lá, dá, assim, enche de gente. Eu acho que uma banca ter 10, 12, 15 pessoas é muita coisa, né?
É muita gente.
Pô, é muita gente. É um rolê, mano. Tá maluco.
É um rolê. 15 cabeças, de pé, Marlock. Em volta da banca.
Não, sexta-feira, às vezes, não sei nem quantas pessoas atendo, porque acaba tudo. Era se a música do bar for muito boa, aí acaba tudo.
Aí o melhor é que não tem nem comer artístico, né, velho? Opa, caralho, velho. Pô, tá maluco, velho. Já quero brotar, com certeza. Tá marcado quando eu brotar em BH.
Então vai lá, só vai lá. Se você for à tarde, aí fica bom pra fazer o tiragosto. Aí você chama os amigos. Aí, por exemplo, não, que nem lá, eu não vou mexer com comida, até porque eu não tenho licença, eu não tenho nem... Tipo assim, eu tenho higienização lá, mas eu não tenho uma higienização necessária pra vender, comercializar comida. Eu falei assim, não, mas a galera não pode ficar sem rango se eles quiserem virem pra usar. Então vou comprar uma airfryer aqui, outra airfryer. A galera traz o próprio rango e elas fazem. E o bom é que elas mesmo pegam, usam, lavam.
Ô, velho, pronto. Aí, meu rolê vai ser só banca, mano.
Igual o Paulo que eu falei.
A maioria das casas.
Eles pegam os copos, tem um escorredor de copo lá, bacana. Também tudo é projetado. Tudo eu tive que desenhar, levar no serralheiro, fazer as formas. É, aí tem os copos Stanley, tem vários copos Stanley lá. Assim, não é Stanley, é copo Stanley, porque é foda.
É o tipo, né?
Ele virou essa referência, né?
É.
Mas é térmico, né? E aí a galera pega, acaba de usar o legal, que eu faço, pô, lava aí.
Lava aí, mano. Quebra isso.
Mas não é por preguiça, mas é porque é o seguinte, eu deixo aquele ambiente para as pessoas poderem ir em casa. Sinta-se em casa. Realmente, quer alguma coisa, pega, me avisa, mas fica livre pra transitar, pra mexer no velho.
Eu
não tenho que libertar. E a mesma coisa, e o uso dos negócios faz as pessoas criar mais afeição ao espaço, ter mais preservar, pra querer preservar. Então a ideia de lavar é pra pessoa se sentir intimista ali dentro.
Tal qual em casa, né, velho? Na sua casa, como é que você faz? Você usa o negócio, você lava.
Não tem tanta gente que tem orgulho de conhecer um boteco que você vai lá e você mesmo pega a sua cerveja e não gosta de tirar onda? Não, porque aqui, ó, você chega lá, é só avisar que é mais uma cerveja, você já abre a geladeira aqui, já pega aqui. Tem várias pessoas que dão isso como um valor de intimidade do local, sabe?
É, o ser humano, acho que ele tem uma dependência também dele querer ser com ter o sentimento de confiabilidade. Eu acho que isso é muito importante, você ser confiável, transparecer isso. Mas é muito difícil, você vive numa sociedade onde é que você não conhece 99% delas. Como que você confia em alguém?
É isso.
Então a gente sente essa falta de se sentir, pô, a pessoa pode ter confiança, mas a sociedade maceta tanta gente, é difícil. A gente
fica difícil, né?
Caraca. Então... Com essa reflexão, maninho, eu pergunto ao Marlock, e o Banza?
O Banza segue jogando fumaça pro alto, meu querido. Mas antes de encerrar esse episódio com o nosso convidado, eu gostaria de abrir a roda. O que vocês querem botar na roda aí hoje?
Boa.
Vocês querem que eu comece enquanto vocês pensam em alguma coisa aí?
Eu posso puxar, eu tenho uma botada diferentinha que é um aplicativo, um app muito conhecido chamado CapCut. Abre esse aplicativo, abre um tutorialzinho de alguma coisa que você vai gastar uma onda brincando de algum efeito, tá ligado? Eu lembro quando eu era pequenininho, era super divertido abrir o Paint e ficar botando bolinha, sabe? Botando um tanto de
colorindo
bolinha, fazendo um desenho.
Né?
Isso, o CapCut hoje era essa parada de abrir um negócio, não saber direito o que fazer, pesquisar um pouquinho e fazer um negócio legal. Porque assim, o último efeitinho que talvez no dia de publicação desse cast eu já tenha publicado, eu vi outro dia, Marlon, que o cara chegou aqui de frente pra câmera, deu duas passadas de dedo de baixo pra cima, assim, como se estivesse mexendo na playlist do Spotify.
Uhum.
Apertou no meio da tela e aí apareceu a playlist subindo assim, no efeitinho. Aí ele saiu e ficou fazendo, sei lá, uma dancinha. Que nem ficou legal. Mas eu achei o efeito sensacional. Aí o que que eu vou fazer? Vou fazer um desse e eu vou dar duas levantadas, vou sair e vou dançar com meus alunos, tá ligado? Então eu vi um cara dando a dica do efeitinho e pensei, nossa, mano, eu vou conseguir fazer um efeitinho aqui
um
só de onda
assim.
Pra poder
tal.
Brincar, tá ligado?
Uhum.
E aí, é chatão você ter que editar vídeo todo dia, ou qualquer coisa que você publicar, você ter que editar. Mas você poder pegar um negócio e brincar editando, eu acho que tem o seu valor, tá ligado? Você pegar um efeitinho que você acha legal, um negócio que você curte, assim, e você fazer acontecer de vez em quando,
cara,
é legal. Toda hora é chato.
O CapCut é um negócio muito legal, que é facilitar e simplificar processos que, antes, a gente pegava pra fazer em alguns softwares, e você tinha que, mano, ver um tutorial de 4 horas pra executar o efeito, fraga?
É.
E o CapCut, às vezes, com um botão, não vai ficar, mano, igual um profissional de filmmaker, videomaker, fazendo o efeito. Mas fica, tipo assim, bom o suficiente, tá ligado? Fica muito bom.
Isso.
Tem alguns tratamentos de vídeo, tratamento de áudio, umas paradas que você faz lá, velho, em 5 minutos você resolve e seu vídeo fica top, tá ligado? O CapCut é muito, muito bom, mano, muito bom. E as funções pagas deles são cabulosas, Cristão. Tem uma função lá, cara, que é tipo assim, de correção de vídeo por IA. É, então você pega, por exemplo, uma câmera de baixa qualidade, vamos supor que o cara tem uma câmera 720p, de resolução 720. Você usa a opção lá de inteligência artificial, mano, a qualidade fica igual uma câmera HD, velho, tá ligado? Tipo assim, impressionante, bota fé, velho. Assim, questão de normalização de áudio, filtro de ruído, esse bagulho é muito top, mano. O CapCut é um aplicativo bem legal, velho.
Os próprios efeitos visuais, cheio de recurso legal pro próprio.
Transição.
Mas é isso, mano. Explore o CapCut quando você tiver a oportunidade, e que ele é um aplicativo muito, até um pouco intuitivo, mas ele é
intuitivo.
Muito robusto. Mas ele é robusto.
Ele
acho
faz
que,
muita
que
coisa,
a palavra,
mano.
É isso, tá ligado? Ele é muito forte na sua própria...
Então, tá aí, tem razão.
CapCut, qualquer loja de aplicativo, iOS, Android, tem.
Tem pra computador também,
e
eu
tem
uso
pra
um
desktop.
Computador.
Boa.
Eu queria botar na roda que eu tô jogando o Diablo 4, que ele tá disponível no Game Pass, e aí eu tô fazendo uma das melhores coisas pra se fazer nas férias desde que lançou o Diablo 2, né? Que é jogar Diablo nas férias, né? Então, eu tô de férias, tô jogando Diablo. E, tipo assim, quando lançou o jogo, eu vi muita gente criticando, falando que o jogo é só, tá ligado? Passar de mapa e evoluir personagem e não sei o quê. E eu tô jogando e eu não tô achando isso, velho. Eu tô gostando do jogo, tô achando a história animal, tô achando a dublagem muito foda.
A dublagem desde o 3 já é sensacional.
A ambientação, a estética do jogo, tá ligado?
Porque, assim, muita gente pode não gostar porque é um pouco meio darkzão, assim, né?
Meio, tá ligado?
É meio bad vibes, né?
É um jogo meio bad vibes. Você não joga pra ficar de boa, não, tá ligado? É pra ficar
preta, você já tem que estar de boa pra jogar.
É isso, exatamente.
Diabo, cara. Diabo.
Pois é, do que você queria, né? Mas, tá ligado? E, tipo assim, eles acertaram muito na estética. Tipo assim, você fica imenso. Essa na parada, velho, tá ligado? Tipo assim, as cutscenes são muito doidos, os diálogos são doidos. Eu tô gostando bastante, velho. Tá disponível no Game Pass agora. Então, pra quem assina, né,
Xbox Game Pass tá disponível lá. Então fica essa dica, quem tava querendo comprar um jogo e não quer gastar 200 e tantos conto no game, já salva, né? Essa linha aí de 30 conto, tá ligado? Joga até
zerar. Eu vou pensar, viu?
Mano, eu tô jogando com o brother, nós estamos jogando de 3 pessoas no Discord, tá ligado? Eu tô precisando de bárbaro, de maguinho, o outro de necromante, tá ligado? E aí a gente sai, mano, matando tudo e todos que a gente vê pela frente, meu irmão. Joguei é legal, velho. Joguei é legal, divertido. Então fica a dica aí, Diablo 4 e Xbox Game Pass.
Boa. Vou te falar, eu nem sei o que, que eu vou falar de botada de roda hoje, velho. Eu não tô vendo muito filme, não tô vendo muita série, ouvindo música. É, porque eu tô assistindo os novos episódios de Invincible, que estão muito bons, velho. Caraca, como esse desenho é bom. Tô terminando de ver Friends com a Marina, que nunca viu. Aí eu falei, velho, vamos ver, velho. Não é perfeito, é cheio de problema, mas vamos assistir. Você sabe como é que é. E aí ela tá achando que tá sendo interessante, assim. É... Então tô sem... Ah, já sei. Meditação. Eu voltei a meditar, velho. Meditar é bom demais. Como é que pode, velho? É um negócio que não custa nada. Está literalmente ao alcance de todas as pessoas. Tem aplicativo.
Como
tem...
é que é? Daquela que senta de perninha cruzada e fica sem tentar pensar em nada. É isso.
Então, não é tentar não pensar em nada. É tentar... Por exemplo, a que eu faço é mindfulness. Então, é pensar no presente, no agora. Tipo assim, se analisar. Quando o pensamento vem, você não pune a sua própria mente por estar pensando. Você afasta o pensamento e volta pro que você tava trabalhando, a respiração, por exemplo. Então, é um exercício sobre o estar, tá ligado? Isso ajuda muito quem tem ansiedade e quem tem depressão também.
Uma aspas aí. Uma continuação interessante de experiência de... É porque, por exemplo, eu tive o prazer também de fazer umas meditações e teve uma coisa que eu percebi na meditação que pega, ter foco também. Assim, é trabalhar o foco.
É um exercício de foco.
Não pensar também é ter foco em algo. É você focar em alguma coisa. Então, isso é bom, por exemplo, se observar você coloca uma velhinha ali e observa ela. Observa. Então, ela te traz um foco muito bom pra você iniciar o processo de meditação, que é o mais difícil, que é você conseguir foco pra poder concentrar e não pensar em nada.
Então, nesse aspecto, eu recomendo um app que chama Headspace, que ele é pago, mas tem como fazer as primeiras lições são grátis. E a primeira parte da meditação dessas lições é precisamente ensinando a meditar. Então vai ter aquele primeiro minuto da meditação ali que, por exemplo, no caso do Headspace, da técnica deles, você sente o contato da bunda com a cadeira, do pé com o chão, aí você ouve os barulhos que estão em volta do você, sente, tá ligado? Seu corpo faz um scan corporal assim, da cabeça até o pé, e aí você vai conectando com a meditação. Então aí você pega o aplicativo, ouve as lições grátis, se não quiser assinar, e já dá pra sair meditando sozinho daí pra frente. Você já pega a técnica, sabe? Então a minha botada de roda é essa, velho. Meditação, um negócio gratuito, tá no acesso de todo mundo e é cientificamente comprovado que faz bem pra cabeça. Essa é a minha botada de roda.
E uma outra aspas é que existe 3 perguntas, por exemplo, o objetivo fim de uma meditação é você ter mais consciência, tá mais presente, né? Como ele diz. Tem 3 perguntas que é ótimo você fazer sempre quando lembrar. Onde eu estou, o que eu tô fazendo e o que eu tô sentindo. Aí você consegue abraçar bem a causa das suas ações e souber enxergar ela sobre uma perspectiva que não te esteja levando à emoção somente.
Aí, boa!
Excelente. E a minha botada de roda, então, vai ser: sigam a banca no Instagram, cara.
Boa!
Arroba quebrando_a_banca. O que é mudo, é só que e brando. Então,
Eu já tô seguindo aqui, rapaziada.
Eu também vou fazer agora,
velho. Chega aí, ó, e puder avaliar a gente no Google também, tá como tá marcaria, quebrando a banca. Pô, é boa uma avaliação pra gente ser mais ranqueado e as pessoas procurarem mais na internet na hora que procurar uma tabacaria, saber que é uma banca tabacaria. Pode atender elas e funciona em horários não convencionais, facilita muito pra vida de maconheiro. Que a gente trabalha
quarta
e sexta, até, em teoria, até 10 horas da noite, mas eu acabo sempre entendendo. Mas é de 10 às 10, então quarta e sexta, segunda e terça e sábado é de 10 às 7. E é isso aí.
Já tô seguindo aqui agora.
Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui. Se você quiser apoiar o nosso trampo, convido vocês a conhecerem o nosso apoia-se. apoia.se/bansoficial. Tem planos, metas e recompensas para vocês estarem apoiando o nosso trampo. Nós estamos aqui cada semana com episódios de melhor qualidade. Se você quiser fazer um apoio menos compromissado também, tem o nosso pix, pix.bans@gmail.com. Se tiver
estiver salvando a nossa cedinha lá, igual o Rafael salva pra galera lá na banca dele. Satisfação total, muito obrigado.
É porque tem meu pai, tem hora que tem meu pai tá lá, ele não tem esse...
Aí ele não tem esse... Estátua. Muitíssimo obrigado pela presença. Com certeza não deixaremos de colar na banca pra fumar um paiolzinho lá e tomar uma cerveja. Muito obrigado e até a próxima, né?
Tamo junto.
Salve! Smoke weed every day.